Bom dia! Terça-feira, 26 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje nós temos a intensificação da atuação do TCU na apuração dos apagões registrados em São Paulo na semana passada. Temos discussões climáticas muito importantes, reconhecimento da vulnerabilidade do Brasil nas mudanças climáticas. Vamos falar também sobre o aumento das temperaturas e, consequentemente, do aumento do consumo de energia. E temos ainda notícias de empresas, incluindo uma aquisição grande no segmento de geração solar fotovoltaica e números da Equatorial e da Light de 2023, que foram divulgados ontem à noite. A gente falou bastante aqui no Minuto da semana passada sobre os novos apagões que afetaram São Paulo, e esse problema voltou a chamar a atenção do Tribunal de Contas da União, o TCU, que disse que vai intensificar as apurações das causas do ocorrido e acompanhar as medidas adotadas pelo governo federal no que se refere à atuação da Enel São Paulo, concessionária da capital do estado e de algumas cidades na região metropolitana. Segundo a representação do Ministério Público junto ao TCU, essas interrupções no fornecimento foram contrárias ao que se espera de uma empresa responsável por um serviço público, e ontem mesmo, 25 de março, foram enviados pelo tribunal questionamentos ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para verificar as providências que estão sendo tomadas e se já há algum resultado concreto ou conclusão sobre as causas das quedas de energia. Dificilmente a gente tem já algum resultado concreto, porque faz só uma semana, né? Mas essa não é a primeira vez que o TCU resolve investigar apagões aqui em São Paulo. Em dezembro do ano passado, o TCU abriu outro processo, depois que a cidade ficou no escuro por quase uma semana em novembro, também com o intuito de fiscalizar as medidas da ANEEL, pelo entendimento de que a situação é crítica. Na semana passada, vamos lembrar, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que entraria com representações no TCU e na ANEEL contra a Enel São Paulo, propondo intervenções dos municípios nas concessões de distribuição, sob a justificativa de que a concessionária não estaria cumprindo as suas obrigações. O Tribunal de Contas do município de São Paulo também criou um grupo de estudo para averiguar a qualidade do serviço prestado, e a prefeitura ela vem atuando contra a Enel desde esse apagão de novembro do ano passado, defendendo então a rescisão do contrato de concessão que vence em 2028. É uma situação muito complexa justamente por conta disso. A gente está num momento crucial de definição das condições para a prorrogação das concessões das distribuidoras. É um assunto que a gente fala aqui no Minuto quase todos os dias, né? Estamos aguardando aí a publicação de um decreto com as diretrizes dessa prorrogação das concessões. Esse é o objetivo da Enel São Paulo, pelo menos até o momento, prorrogar a sua concessão, então ali a partir de 2028. E a empresa ela comprou essa concessão da Eletropaulo, ela comprou a empresa, né, a Eletropaulo em 2018. Só que esse tem sido o primeiro ano, o primeiro verão muito chuvoso, repleto de tempestades que os italianos sentem esses efeitos, né? Na verdade, esse tem sido o pior verão em termos de ventos e de temperatura. A gente está com ventos muito acima das médias históricas. A frequência dessas interrupções, desses eventos climáticos, está muito maior do que era antes. A gente tem ventos muito acima do que a rede foi concebida para comportar. Naquele apagão de novembro do ano passado, foram registrados ventos de mais de 100 km por hora, sendo que a nossa rede ela é feita para comportar no máximo 60 km por hora. Então, a gente passa por um momento bem complexo no setor de distribuição, também um pouco em transmissão, que é a questão da resiliência da rede, porque esses eventos climáticos extremos, eles afetam não só a Enel, mas diversas outras distribuidoras que estão, principalmente nas regiões sul e sudeste, que têm passado aí por esses apagões e essas dificuldades na recomposição da carga. E aí, tudo isso se combina com o fator político, já que a gente está em um ano de eleição municipal. E as prefeituras têm alguma responsabilidade por alguns eventos, algumas causas, né, desses apagões. Por exemplo, a questão das podas das árvores. são de responsabilidade das prefeituras, mas, ao mesmo tempo, a distribuidora também não tem atuado com a celeridade que se espera. Então, é uma questão muito séria que precisa ser endereçada, independente de quem seja o culpado, a distribuidora, a prefeitura, o poder público, enfim. Porque a população é que sofre no final das contas. Em relação aos pedidos de rescisão dos contratos, a gente tem falado com muitos especialistas aqui na Megawatt, e todo mundo avalia que esse seria um cenário muito extremo, porque não tem, até o momento, pelo menos, um embasamento técnico para isso, e poderia se criar uma grande onda de judicialização caso a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia atendessem esses pedidos sem uma fundamentação jurídica e técnica muito robusta. Além disso, intervenções nas distribuidoras dificilmente melhoram a qualidade do serviço. Pelo contrário, sempre que acontecem, o serviço acaba ficando um pouco precário, né? O interventor, ele não tem ali o bolso necessário para fazer os investimentos. As distribuidoras colocam bilhões e bilhões de reais nas redes em todos os anos em investimentos. Então, não faz muito sentido você tentar passar isso para uma prefeitura que não teria condição de fazer o mesmo e nem a expertise na gestão de empresas que são tão complexas. Por isso, a avaliação que a gente ouve é que essas declarações do prefeito de São Paulo e de outros políticos, né, que têm falado muito sobre esse assunto, são mais uma retórica política em ano eleitoral do que algo que possa se concretizar. Bom, vamos mudar de assunto agora, mas ainda falando sobre um assunto relacionado à crise climática. Ontem aconteceu o seminário Brasil rumo à COP30. Teve a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e ele falou na abertura do evento que 2023 foi o ano mais quente do mundo em 174 anos de medições meteorológicas, apontou que o Brasil está entre os países mais vulneráveis às alterações no clima, com situação mais delicada nas regiões Norte e Nordeste. Então, a gente nem está falando aqui dessa questão dos eventos climáticos que estão afetando a rede. A gente está falando de desertificação mesmo, que está sendo vista, né, nos estudos. A gente teve também seca no Norte nesse ano. Então, são efeitos diversos de um mesmo problema. Tudo, no fim das contas, se resume à crise climática. A secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, a Ana Toni, ela também estava lá e ela afirmou que o grande desafio do Brasil na tarefa de descarbonizar é atrair investimento externo para financiar essas atividades. Eu posso dizer que essa discussão não é exclusiva do Brasil, porque todo o sul global tem defendido mais investimentos dos países ricos para ajudar na descarbonização, porque a gente tem aquela questão de que os países mais pobres, né, que estão em desenvolvimento, a descarbonização pode afetar o seu desenvolvimento da sua indústria, o seu crescimento, e agravar as diferenças, né, agravar essa grande diferença que existe entre a renda do sul global e dos países ali, os chamados países desenvolvidos. Acontece que o contribuinte desses países ricos também não necessariamente quer ajudar com subsídios os países mais pobres. Então, realmente, financiamento é um desafio, essa transferência, né, de recursos entre países ricos e pobres. E esse deve ser o principal assunto a ser discutido na COP29. A COP29 que acontece esse ano em Baku, no Azerbaijão. E também deve ser o principal assunto da COP30 que acontece aqui no Brasil. Está colocando o Brasil no centro desse debate. A gente precisa triplicar a capacidade de renováveis no mundo. Sim, até 2030. Com qual dinheiro? Então, é uma questão muito importante. Europa e Estados Unidos têm liderado investimentos na descarbonização no mundo, né? São as regiões que têm o dinheiro para investir nisso. E ontem, o governo de Joe Biden anunciou que vai liberar mais 6 bilhões de dólares para 33 projetos nos Estados Unidos, localizados em mais de 20 estados, para descarbonizar indústrias e reduzir as emissões de gases poluentes. Os investimentos americanos, eles tendem a ficar mais voltados para o próprio país, até porque os Estados Unidos é um grande emissor, enquanto a Europa também tem iniciativas para financiar a descarbonização em outros países do globo, até porque a Europa precisa, né, diversificar aí a sua compra de energia, possivelmente vai importar hidrogênio verde de outros países para substituir o gás e acabar com a sua dependência do gás natural. Falando em clima, o portal EPBR contou numa reportagem citando a Climameter, que é uma universidade francesa, que a onda de calor que atingiu o Brasil em março foi 1 grau mais quente que as observadas anteriormente, mesmo tendo acontecido fora da temporada de verão. Esse tipo de evento, que antes era incomum, está cada vez mais frequente. Então, a Climameter, ela conclui que a emergência climática é realmente uma grande preocupação para todos. Ainda nesse assunto, a empresa de pesquisa energética IPE divulgou ontem o seu boletim trimestral de consumo de eletricidade referente ao último trimestre de 2023, que mostrou um crescimento de 8,6% no consumo de energia elétrica no Brasil, puxado pela alta de mais de 13% no consumo residencial, justamente, então, efeito temperatura. Agora, o consumo industrial cresceu apenas 4%. Então, a gente vê que o nosso consumo de energia, ele está muito mais ligado à temperatura do que ao desenvolvimento industrial. Então, não é um consumo que é sustentável. Não é uma coisa muito boa. A gente quer um consumo que seja acompanhado ali de um crescimento da indústria. Vamos falar agora de empresas, porque a gente tem notícias interessantes. O Valor Econômico, ele contou hoje que a Brookfield comprou os ativos de energia solar da Trinity Energias Renováveis. São 41 usinas solares de pequeno porte, enquadradas em geração distribuída, que somam mais ou menos 110 megas e devem entrar em operação até o início de 2025. A reportagem diz que não foi revelado o valor exato da operação, mas ele ultrapassa R$ 600 milhões. E esses recursos da Brookfield, eles fazem parte de um fundo de transição energética que captou US$ 15 bilhões. Foi a maior captação privada do mundo para apoiar a transição energética até o momento. Para a Trinity, a venda vai possibilitar sair da geração distribuída e investir em geração solar centralizada, porque a empresa entende que depois da mudança das regras da geração distribuída, daquele início do pagamento gradual, né, do uso da rede, a geração solar centralizada tem maior atratividade nesse momento. E a Brookfield, por sua vez, continua em busca de mais ativos para adquirir no segmento de renováveis, então a gente pode ver mais operações de fusão e aquisição, chamados M&As, em breve, com a participação aí da canadense. Ontem à noite, a Light publicou os resultados de 2023 e do quarto trimestre do ano passado. A Light teve lucro de quase R$ 50 milhões, bem melhor do que o prejuízo de mais de R$ 600 milhões que ela tinha registrado no mesmo período do ano anterior. E esses números, eles refletiram tanto o crescimento de 20% na sua receita líquida, chegou a quase R$ 4 bilhões, e também a melhora do resultado financeiro e a redução de despesas e custos. Ainda assim, a situação da Light não é boa. Vamos lembrar, a empresa está em recuperação judicial, seus credores estão em impasse com a administração em relação à melhor saída. O broadcast ontem contou que esse impasse agora se refere à correção de debêntures emitidas pela distribuidora ao longo da recuperação judicial, da ordem de R$ 1 bilhão. E além disso, as perdas da Light com furtos de energia, os chamados gatos, eles aumentaram no quarto trimestre do ano passado. A Light faz hoje uma teleconferência para comentar os resultados às 11. E a gente vai acompanhar por aqui para entender tudo e relatar para vocês. Quem também faz uma teleconferência hoje para comentar resultados é a Equatorial, às 14 horas. A empresa contou que teve, então, um aumento de 20% no seu lucro líquido ajustado do trimestre. Somou mais de R$ 1 bilhão. E a receita líquida da Equatorial cresceu 42%, mais de R$ 11 bilhões. Então, a gente vai acompanhar essa teleconferência para entender o que aconteceu com esses resultados e explicar para vocês. Já que a gente está falando de agenda, hoje tem ainda a abertura do evento Brasil Offshore Wind Summit no Rio. Tem a previsão de participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, embora ele ainda não tenha agenda oficial confirmada, nem tenha confirmado que vai ao evento até o momento em que eu estou gravando este minuto. Hoje também é dia de reunião ordinária da diretoria da ANEEL. Tem muitas pautas importantes, a gente vai acompanhar por aqui. E quem é assinante anual da Megawatt vai receber as atualizações da reunião da ANEEL em primeira mão no nosso grupo de WhatsApp. Então, é muita coisa acontecendo, eu sempre digo isso. Fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, e assim você vai ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site para você receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, que tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E como eu já disse, se puder, faça a assinatura anual da Megawatt, ela é mais econômica e você passa a receber tudo diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União, bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, as atualizações da reunião da ANEEL em tempo real e várias notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!